A nível global, o documento mostra que a liberdade diminuiu pelo 18º ano consecutivo, à medida que os direitos políticos e as liberdades civis deterioraram-se em 52 países, o que representa um quinto da população mundial. Essa redução, segundo a Freedom House, ofuscou a melhoria da situação da liberdade em 21 países. 14 Estados africanos registaram uma diminuição da pontuação contra 5 que tiveram melhorias. Em Angola, único país lusófono não livre, a classificação não surpreende o coronel-geral da organização não-governamental Omunga, João Malavindela.
A mim não me surpreende, não é? Tomando em conta aquilo que nós temos estado a vivenciar, não é? No dia a dia. Quando, por exemplo, tu tens uma imprensa que não é livre, tens um ambiente tão hostil, não é? Quando se trata, por exemplo, de jovens ativistas que organizam manifestações, muitas dessas manifestações são, digamos assim, boicotadas, não é? E muitas vezes termina em detenção arbitrária e tudo mais, só para lembrar que neste momento temos 4 ativistas detidos e condenados, não é? Por terem participado numa manifestação. Este relatório, nesse caso da Freedom House, surpreende por estas razões, não é? Porque, por exemplo, se tu tens um código penal, não é? Em que, por exemplo, tem lá um dispositivo legal em que tu não podes sequer, não é? Sobretudo a nível das redes sociais, usar, assim, palavras sem precisar ofender o Presidente da República, é logo, digamos assim, é submetido a um processo de investigação e até de ameaça por parte das autoridades. Então, e hoje, por exemplo, nas redes sociais, todo mundo hoje aqui em Angola é controlado, o que diz, o que escreve, o que comenta. A nossa liberdade hoje é conquistada, não é? Todos os dias. E a mim não me surpreende, não é? Tomando em conta aquilo que nós temos estado a vivenciar, não é? No dia a dia. Quando, por exemplo, tu tens uma imprensa que não é livre, não é? Então, tens um ambiente tão hostil, não é? Quando se trata, por exemplo, de jovens ativistas que organizam manifestações, muitas dessas manifestações são, digamos assim, boicotadas, não é? E muitas vezes termina em detenção arbitrária e tudo mais, só para lembrar que neste momento temos 4 ativistas que foram detidos e condenados, não é, por terem participado numa manifestação, não é? Então, nós, neste quesito, eu estou, este relatório, nesse caso da Freedom House, surpreende por estas razões, não é? Porque, por exemplo, se tu tens um código penal, não é, em que, por exemplo, tem lá positivo legal em que tu não podes sequer, não é? Sobretudo a nível das redes sociais, falar, não é? Usar, assim, palavras sem precisar ofender o Presidente da República, é logo, digamos assim, é submetido a um processo de investigação e até de ameaça por parte das autoridades. Então, e hoje, por exemplo, nas redes sociais, todo mundo hoje aqui em Angola é controlado, o que diz, o que escreve, o que comenta. Então, temos uma... A nossa liberdade hoje é conquistada, não é? Todos os dias. Nós estamos mal. 2023 também, embora o executivo diz que foi o ano em que se realizou mais manifestações, mas são manifestações que, digamos assim, não, que é, digamos, quer dizer, vai de acordo com aquilo que são, não é, os intentos do executivo, não é? Por exemplo, se for uma manifestação a reivindicar, não é, uma situação de um direito, uma, por exemplo, recentemente, 3 jovens foram detidos porque decidiram fazer manifestação a reivindicar sobre os preços altos da cesta básica, não é? Foram detidos, passaram o final de ideia e hoje estão soltos sobre identidade de residência, não é? Quer dizer, é todo um clima, não é? Todo um clima de intimidação, muitos de nós, não só ativistas e pessoas que pensam diferente, que têm opinião contrária relativamente à governação, que vêm todos os dias, não é, o seu direito de emitir opiniões, não é, cada vez mais, digamos assim, controlada, né? Sei lá, enfim, então, acho que o relatório da Freedom House vem a calhar e espero que sirva, digamos assim, de chamada de atenção, não é, às autoridades.
Acha que esses relatórios ajudam ou não, na senda do que estava a dizer?
Ajudam, não é, até porque para nós que, digamos assim, todos os dias, não é, nos debatemos e lutamos para que Angola seja um país cada vez mais democrático, não é? Isso ajuda porque, afinal de contas, não somos só nós, ativistas, defensores de direitos humanos, que falamos sobre isso. Afinal, tem outras pessoas e outras instituições que também vêm da mesma forma. Então, isso para nós, sobretudo, é como se... Yeah, é uma questão também de defesa para nós, não é? E é claro que para o Estado ou o Executivo, neste caso, não é? Embora faça aqui ouvido de mercadores, não é? Mas é uma questão sempre a ter em conta, porque os estudos são estudos, não é? Valem o que vale, não é? Mas é sempre, não é, uma forma de todos nós, como cidadãos, estarmos atentos, não é? E sabermos em que pé, em que ponto determinadas situações do nosso país, no caso concreto a questão da liberdade, estamos.
Em Moçambique, também o relatório não surpreende no ano eleitoral, e em que houve muitos protestos. Décio Alfazema é diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária.
Nós estamos num contexto de conflito e também olhamos para aquilo que foi o contexto eleitoral no ano passado. Eu penso que todas as indicações apontam para uma tendência em que alguns direitos poderão estar a ser limitados, mas também esses cenários apontam ainda para uma situação em que o país ainda não conseguiu alcançar a sua estabilidade em termos de instituições, em termos de implementação da sua legislação. Então, eu penso que é mais ou menos nesse alinhamento que poderá também ter contribuído para este posicionamento.
Enquanto Cabo Verde lidera como o país africano mais livre, de acordo com Freedom House, São Tomé e Príncipe ficou na terceira posição. Apesar de um ano algo conturbado, com as consequências do ataque de 25 de novembro de 2022, o analista político Liberato Muniz diz que o relatório não reflete a realidade do dia-a-dia.
Eu entendo que este relatório não traz a realidade daquilo que nós vivemos em São Tomé e Príncipe nos últimos 12 anos. Nós temos no dia 25 de novembro, que foi um caso ímpar em São Tomé e Príncipe, em que prenderam, torturaram e mataram 4 santomenses, e até hoje nós não temos o resultado final daquilo que aconteceu, ou seja, da responsabilidade das pessoas em São Tomé e Príncipe. Então, eu entendo que esses relatórios têm sido feitos, mas à base da regularidade das eleições em São Tomé e Príncipe. O que pressupõe, então, que os responsáveis por esse relatório têm que estar mais próximo da realidade de São Tomé, têm que acompanhar mais o que vai acontecendo em São Tomé e Príncipe. Porque se todos nós aspiramos que São Tomé e Príncipe seja um país livre, o que tem acontecido nos últimos tempos, particularmente nesses últimos 12 anos, não podia de maneira nenhuma trazer melhorias. Isso praticamente que distorce a verdade em relação àquilo que os santomenses próprios pensam em relação à liberdade, à defesa dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe.
Esses relatórios que são recebidos às vezes com satisfação pelo governo e com críticos de oposição, quando os partidos mudam de lugar também o contrário acontece, acha que esses relatórios podem ajudar ou nem tanto a situação, nesse caso, da liberdade?
Eu julgo que estes relatórios, quando não têm pessoas no terreno que conhecem, que vivem o dia a dia, o que acontece no país, não pode trazer de maneira nenhuma grandes mais-valias para o país, porque isso distorce, como eu disse, distorce a verdade, distorce a realidade e faz com que os santomenses se sintam mais confusos em relação àquilo que é a verdadeira democracia em São Tomé e Príncipe. Nós assistimos de forma impávida e quase que indefesos o massacre do 25 de novembro e nós sentimos que nem a comunidade da CPLP, nem a comunidade internacional teceu um único comentário criticando este facto. E isto atormenta verdadeiramente os santomenses, porque nós esperávamos que num país como São Tomé e Príncipe, um país pequeno, um país que é considerado pacífico, a ter acontecido essa morte da forma como aconteceu, com a tortura que foi, que houvesse pessoas, que houvesse figuras internacionais, que houvesse instituições internacionais que viessem em defesa dos santomenses. E nós sentimos com tristeza que cada vez mais parece que São Tomé e Príncipe está isolado e vive talvez de uma ou outra informação que as pessoas recebem de quem muitas vezes está no poder e que não conhece, ou seja, que não transporta a realidade das coisas. Quanto ao fator da oposição e quem está no governo, eu acho que de uma forma genérica isso tem acontecido sempre. Uns, quem está no poder tenta sempre dizer que está tudo bem, quem está na oposição tenta dizer que está tudo mal, mas nós, como sociedade civil, o que nós queremos sentir é verdade. Que as coisas, quando acontecem, que nós tenhamos um pulso no sentido de se resolver o problema da melhor maneira e, quando são coisas graves, que nós tenhamos apoio internacional no sentido de dizer que isso não pode acontecer. Porque assim não sabemos o que poderá acontecer no futuro.
A Voz da América pediu um comentário ao secretário de Informação do MPLA, Esteves Hilário, que prometeu reagir depois, mas não conseguimos ainda qualquer reação das autoridades moçambicanas.